Boa noite, todas as semanas, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira juntam-se para fazer a circulatura do quadrado aqui na TV24 e na TSF. Hoje vão debater o risco de crise política em Portugal, se não passar o Orçamento de Estado, e a entrevista do embaixador norte-americano em Lisboa, exigindo que o nosso país escolha se quer estar com os aliados ou com a China. Quem começa é Lobo Xavier, quem pergunto se o Presidente da República está a exagerar com tantos alertas sobre o risco de crise política em Portugal.
Não, não acho que esteja a exagerar. Acho que é melhor explicar, começar por explicar rapidamente o que é que significa a crise política, porque os portugueses ouvem, o Primeiro-Ministro chegou de férias e falou, foi primeiro a falar na crise política, se o orçamento não passar, não duvidem que há crise política, o Presidente também tem falado de crise política, talvez fosse melhor explicar assim rapidamente o que é que seria uma crise política. Seria o orçamento proposto pelo PS não passar, seria o governo demitir-se, e como não pode haver eleições, por causa do calendário complicado que joga com as eleições presidenciais e que, portanto, impede que possam ser marcadas as eleições rapidamente, este primeiro-ministro demitido, com o seu orçamento rejeitado, teria que ficar em gestão a gerir o país com duodécimos, que significa em cada mês só podia gastar 1/12 do orçamento do ano anterior, e não poderia, portanto, gastar as verbas europeias que, entretanto, viessem, sobretudo aquelas que vão passar pelo orçamento. É possível haver alguma criatividade. Eu até sou bastante criativo nestas normas, neste tipo de normas financeiras, mas confesso que não tenho ideias de como é que se ultrapassaria esse assunto. E, portanto, esta crise é inimaginável.
E pede mensagens praticamente todos os dias do Presidente da República.
Não, não é praticamente todos os dias. A mensagem foi... Primeiro houve uma primeira ameaça do Primeiro-Ministro a seguir às férias. Depois houve um aviso do Presidente da República. Nenhum português de nenhum quadrante partidário daria o seu voto e o seu apoio ao partido que fosse responsável por esta situação que eu descrevi, que é uma situação absolutamente impensável. Portanto, é claro que os partidos têm de negociar e têm de ter a sua força negocial. Por exemplo, o Bloco fala grosso quando pensa que o PCP vai estar contra o orçamento. Se o PCP se aproximar do PS, o Bloco passa a falar mais fino outra vez. O PSD está eu acho que tem estado bastante bem, está numa posição bastante cómoda, porque de facto a solução tem de ser ali entre o PS, o Bloco e o PCP, mas é óbvio que não poderá ser o PSD, na última das hipóteses que eu não antevejo, a pôr o país no regime do duodécimos a executar o orçamento do ano passado e a não poder executar uma parte pelo menos significativa das verbas de Bruxelas. Portanto, convém haver avisos, convém perceber que os partidos têm os seus jogos e as suas negociações, o PS quer ceder o menos possível, o PCP e o Bloco querem ganhar o máximo possível, mas convém que haja um pouco de juízo e que se vá percebendo desde o princípio que isto tem de acabar só de uma maneira, que é o orçamento aprovado, ponto final. E se o orçamento tiver que ser aprovado, tivesse na última das rácios, na última das hipóteses pelo PSD, não seria por culpa do Bloco e do PCP, seria um orçamento que não agradaria ao seu eleitorado. Portanto, eu acho que...
Com quem previu, António, que o PS acabará por se entender, no fim?
Eu acho que acabará por entender-se com o PCP e o Bloco, pode ser de maneiras diferentes, com manifestações diferentes, mas acho que acabará por entender-se com o PCP e o Bloco.
Ana Catarina Mendes, qual é a sua previsão? Com quem é que o PS vai entender para fazer passar o orçamento?
Eu julgo que perante o que está em cima da mesa e as negociações que estão a correr, eu diria que não há nenhuma razão política para que não haja um entendimento entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda neste Orçamento de Estado.
Vê, eu não disse.
Acho mesmo. E acho que é bom nós também olharmos para os últimos anos. O PS é um governo minoritário. Foi assim na anterior legislatura, é assim nesta legislatura. a leitura que fez dos resultados eleitorais levou a que voltasse a querer fazer acordos com a esquerda parlamentar, e sempre que nós estamos nas vésperas do Orçamento do Estado, fosse em 2017, em 2018, em 2016, há sempre uma agitação sobre a estabilidade ou instabilidade política. É evidente que ganha particular dramatismo este ano, porque o ano é o que é. É um ano onde fomos todos surpreendidos, após a aprovação do último Orçamento de Estado, que foi em fevereiro deste ano, note-se, fomos todos surpreendidos com uma pandemia que trouxe consequências económicas e sociais complicadas, que exigiu um orçamento suplementar, também negociado muito à esquerda e que não teve o apoio do PCP, por exemplo, mas é um orçamento de Estado do que se conhece e que se vai conhecendo do orçamento de Estado, que não apresenta retrocesso em relação a nenhuma das políticas. Nós não estamos a falar numa crise política que possa ser tida como foi tida em 2011, onde o cenário era um cenário de uma crise financeira, onde havia cortes previstos no célebre PEC 4 a vários níveis, cortes nas pensões, nos salários, na função pública, numa série de coisas. Não é disso que se trata neste orçamento. E, portanto, eu diria, deixemos as ansiedades acalmarem e deixemos, sobretudo, as negociações decorrerem.
Hoje o PCP... Se o orçamento acabasse por passar com entendimento com o PSD?
Eu julgo que tudo se joga no Parlamento e acho que não está no espírito de ninguém que seja o PSD a acabar por vir a apoiar este orçamento do Estado. De resto, quando nós prevemos um aumento do salário mínimo nacional, e Rui Rio vem dizer que salário mínimo, quando o PS propõe um aumento do salário mínimo nacional, e Rui Rio diz... Não deve haver aumento do salário mínimo nacional, porque isso pode ser penalizador para a economia. Bom, daqui se percebe que é impossível quase um entendimento do PSD com... Mesmo que o Presidente da República diga que quando foi líder do PSD viabilizou 3 vezes em nome do interesse nacional e da entrada no euro. Eu creio que é isso que eu acho que devo dizer e que entendo. As negociações estão a decorrer. Estou certa que é onde chegar, não chegará, nem todos se entenderão sobre todas as matérias, mas no que é essencial, do que são os rendimentos, do que é o investimento público, do que é um conjunto de matérias que se prevê que estejam neste orçamento, eu tenho a serenidade de achar que, apesar da agitação em torno da instabilidade política, não estou a ver que alguém queira ser responsável por somar uma crise política neste momento no país.
Se tudo se joga no Parlamento, como diz a Ana Catarina, isso significa que concede ao menos parte da razão ao PCP quando ouvimos Jerónimo de Sousa, por exemplo, dizer: atenção, Presidente da República é o Presidente da República, Assembleia da República é a Assembleia da República, e que há uma pressão excessiva sobre a Assembleia da República.
Mas eu tenho essa concepção sobre a nossa vida, ou sobre o nosso Estado de Direito, a separação de poderes. E, portanto, o Sr. Presidente da República exerce a sua magistratura de influência, dá os recados que quer. De resto, até é preciso perceber que este contexto em que o Presidente da República faz este apelo à estabilidade é num contexto a 3 dias de estar a Presidente da Comissão Europeia em Portugal, de ir à reunião do Conselho de Estado, de estarmos a negociar um pacote muito significativo para Portugal e de Portugal precisar de estabilidade também para garantir que o pacote que está a negociar com a Europa seja um pacote financeiro que tenha retorno e que possa ajudar Portugal. E, por outro lado, o Parlamento, é evidente, o Parlamento, a partir do momento em que a proposta do governo, do orçamento entra na Assembleia da República, a fase de especialidade é uma fase única e exclusivamente do Parlamento.
Isso significa que a resposta à minha pergunta é: o PCP não tem razão ao advertir para uma pressão excessiva por parte do Presidente da República?
Eu não estou a achar, não acho que seja uma pressão excessiva. Acho que cada um dos atores políticos tem a sua função. O que acho é que não vale a pena agitar muitos papões. Eu acho que se está a colocar a tónica numa crise política que não devia estar em cima da mesa neste momento, do meu ponto de vista. E do meu ponto de vista não devia estar em cima da mesa porque, de facto, nós não estamos a falar de uma coisa que seja um corte nos rendimentos das pessoas. A situação é muito complicada. Nós temos mais desempregados, hoje conheceram-se os números do desemprego. E o que é preciso é saber que soluções é que todos encontrarão para que se responda a quem está desempregado, se pode voltar a ter emprego, se tem um subsídio de desemprego que seja digno, àqueles que nunca tiveram apoio nenhum, se podem vir a ter apoio, como sejam os trabalhadores informais, os intermitentes, os independentes, que nunca fizeram sequer parte da segurança social, nunca fizeram descontos, e que por isso, neste momento, não têm nenhum apoio social, e do que se sabe também já das notícias, há uma prestação social a ser trabalhada para estes casos. Eu ouço o Bloco de Esquerda, ouço o PCP a falar, é preciso dar resposta aos rendimentos dos trabalhadores, é preciso dar resposta aos serviços públicos, é preciso prever investimento público. E ouço e leio da parte do Governo que é possível que estão a trabalhar para o reforço do Serviço Nacional de Saúde, para o aumento do salário mínimo, para a proteção social de quem dela precisa. E, portanto, eu estou tranquila porque não acredito que o Bloco de Esquerda e o PCP queiram criar uma crise política em Portugal neste momento. Não há nenhuma razão política verdadeira que a justifique.
Os insistentes apelos do Presidente da República são exagero, do seu ponto de vista?
Bom, antes propriamente de irmos à coreografia caseira, de que fazem parte esses insistentes apelos, eu gostava de explicar porque é que trago este laço amarelo aqui e o que é que ele significa. Este laço amarelo é uma manifestação de solidariedade com os presos políticos em Espanha e com atitudes como a que ocorreu na semana passada, em que o presidente legítimo da Generalitat do Governo da Catalunha, de quem eu sou amigo, Quim Torra, foi afastado por ter colocado exatamente um símbolo deste tipo no edifício do Governo. Porque nós somos especialistas em grandes solidariedades com movimentos emancipalistas da Antártida. E esquecemos-nos que aqui ao lado em Espanha há presos políticos com penas muito pesadas, para o qual nós manifestamos a nossa maior indiferença e uma parte medo, porque há também muito medo, quem tem interesses tem medo, quem está habituado apenas a causas exóticas não se lembra. E eu gostaria de chamar a atenção que aqui ao nosso lado há presos políticos, há um dirigente político legitimamente escolhido para o governo da Catalunha, afastado por ter colocado isto na parede do seu governo, e eu acho isto inaceitável e, portanto, por solidariedade, trago o laço amarelo. Agora, a coreografia, que é o que você está aí ansioso à espera.
Faltou dizer que foi afastado por um tribunal dentro das regras constitucionais e democráticas num país onde o povo votou e onde os
votos se você quiser discutir, eu digo que razão.
Um tribunal,
é que toda
falta,
a legislação.
Falta...
Não.
Eu não quero discutir isso.
Não. Eu sei que não quer. Eu sei que não quer. Mas isso não é assim tão simples.
Mas não é não querer por fugir.
Pelo seguinte,
não é da agenda.
Porque em Espanha tudo que diga respeito à chamada nacionalidade é tabu e é tratado de uma forma que é inaceitável, mesmo em relação aos outros países da União Europeia. Nós temos exilados de Espanha, da Catalunha, que, por exemplo, as outras instituições judiciárias europeias não aceitam recambiá-los para Espanha.
Francisco Pereira, quer dar resposta àquilo que chamou a minha ansiedade para tratarmos o tema.
Nós temos...
Tá bem, Presidente da República, tem exagerado.
Sim, já voltamos aqui.
A esta questão que temos que lá voltar.
Voltarei a ela.
Vamos lá ver. Claro que vai haver acordo. Vai haver acordo. Quando se ouve o dirigente do PCP dizer que há uma perspectiva otimista em relação às conversações, está tudo dito. Ele não diz isso. Quer dizer, o Bloco de Esquerda é outra coisa. O dirigente do PCP não diz isso
por acaso,
se as coisas não estiverem praticamente garantidas. E, portanto, vai
palavra de especialista,
a minha preocupação é outra.
Palavra de especialista em PCP?
Ah, sim. Pode ter certeza que aí os conhecimentos do PCP funcionam. Um dirigente do PCP, seja ele qual for, e em particular o Jerónimo de Sousa, não diz, nunca, jamais em tempo algum, que este processo está, ou tem uma perspectiva otimista, ou está a correr bem, ou está a avançar.
Tem caminhos para andar.
Que isso signifique que está garantido. Agora, o que me preocupa é outra coisa. É que nós vamos a primeira fatia que vai ser cortada ao bolo europeu, direto ou indiretamente, ou diretamente no bolo, ou indiretamente através de despesas que se fazem cá e que vão ser substituídas por despesas no bolo, vai ser para pagar este acordo político. Este acordo político, a paz política do governo, vai ser paga com a primeira fatia importante dos dinheiros que vão vir da Europa. E como isso é puramente conjuntural, eu tenho alguma prudência em bater muitas palmas à estabilidade política.
Creio que não comentou a minha curiosidade sobre se o Presidente da República tem exagerado.
Mas sabe perfeitamente qual é a minha opinião. Eu acho que o Presidente da República fala demais sobre questões correntes da governação.
E está a empurrar...
E ao fazer isso, a sua palavra serve para o nosso comentário, mas na prática não resolve nada dos problemas de fundo.
E está objetivamente a empurrar para um acordo...
O António Costa era diferente.
Que na descrição do Pacheco Pereira vai trazer os prejuízos decorrentes da necessidade... De pagar essa paz política?
Claro. Claro.
Quer responder? Problema,
Não concordo nada com o Pacheco. Eu compreendo
que a estabilidade e a paz política podem ter um pagamento e que esse pagamento até pode ser por boas razões e para boas causas. Mas eu não gostaria que se começasse a gastar o bolo europeu de forma puramente conjuntural. E eu uma coisa lhe garanto. Na maioria das coisas que vão ser decididas, num acordo desta natureza... Não,
mas esta parte eu aceito. Eu divido-me em coisas que aceito. É, eu aceito esta parte. Eu acho que, como não há limites...
Aceita no sentido de concorda.
Concordo. Como não há limites do déficit, vai haver uma tentação muito grande do PS de abrir os cordões à Bolsa. Porque o déficit do próximo ano é o que se quiser. E não se sabe, aliás... quando é que a Comissão Europeia volta a introduzir as regras sobre o controle do déficit. Portanto, provavelmente, se o que quer o PCP e o Bloco é gastar dinheiro, é deitar algum dinheiro sobre os problemas, provavelmente poderá ser feito, e o Pacheco Pereira tem razão, algumas coisas poderão ser financiadas com os fundos de Bruxelas. Eu não digo que isso seja tudo mau, imagine. Se for para ajudar a fortalecer a rede de cuidados continuados ou se for para ajudar a fortalecer a rede de lares em Portugal, eu compreendo. O que eu não compreenderia eram outras coisas. Era aumentar o número de funcionários públicos, era resolver o problema dos professores, a velha reivindicação dos professores, das progressões, isso eu não compreenderia. Agora, onde é que eu me afasto?
É subsidiar as empresas a fundo perdido.
Quando o Pacheco...
Sem nenhum controle nem garantia.
Sim, isso é tudo péssimo. Isso é tudo péssimo.
É que essa parte é sempre esquecida.
Sem nenhum controle de rentabilidade, sem nenhuma...
Isso
não é, porque isso é péssimo. Agora, onde é que eu não estou de acordo? É que às vezes o Pacheco Pereira diz que o Presidente da República se faz comentários sobre as funções governativas e há vários momentos em que eu tenho alguma dificuldade em contrariá-lo. Lá vou contrariá-lo, não é? Faço esse contraditório, digo que não é assim, mas tenho alguma dificuldade. Aqui, ó senhores, por amor de Deus, quem resolve a crise política, se ela existir, é o Presidente da República. O Presidente da República, quer dizer, tem dito em todos os orçamentos, creio que salvo no primeiro, não foi preciso, que é inaceitável uma crise e tem pressionado o entendimento. O Presidente da República tem de resolver a crise política em situações particularmente delicadas. Neste caso, você desculpe, mas eu não acho que ele esteja a exorbitar.
É normal numa democracia.
Eu acho normalíssimo.
Em todas as circunstâncias, ou é por causa do euro, ou é por causa da crise,
Mas é o que acontece aos países frágeis, Pacheco Pereira. O que acontece aos países frágeis,
então fecha-se a democracia.
Quando há uma conjugação dos astros,
então diminui-se os fatos.
Quando há uma conjugação dos astros como esta, que é eleições presidenciais, impossibilidade de dissolver a Assembleia e convocar eleições, limitações...
E do europeu.
Vamos tomar
pandemia.
O debate a três.
E europeus, esta constelação é uma constelação rara. A pessoa que tem de gerir esta constelação de problemas, dizer que não é aceitável que os portugueses não compreendem os problemas e resolvam-no lá, Claro, com a liberdade parlamentar, o Presidente não vai lá fazer o acordo, nem propõe o papelzinho ao Bloco e ao PCP para eles assinarem. Mas, obviamente, que tem de empurrar o bom senso num momento destes. Porventura, noutro, não. Em anos anteriores, eu talvez achasse que não era necessário colocar a pressão. Desta vez, mal andaríamos se ele não colocasse alguma pressão.
Subscreve?
Se o
Presidente da República não colocasse alguma pressão?
Eu acho que o Presidente da República fez aquilo que... Também posso estar de acordo que muitas vezes se comentam muitas outras coisas e talvez não fosse necessário. Neste caso concreto, e nos últimos anos, nós não ouvimos o Presidente da República a pedir um acordo em nome da estabilidade política. E pede este ano, eu volto a frisar, pelo ano particularmente em que nós estamos, por querer exercer a sua magistratura de influência e ter que gerir ou não uma potencial crise, que eu não acredito que venha a acontecer, e por outro lado, num momento em que a Presidente da Comissão Europeia vem a Portugal e por acaso até fala na estabilidade de
Portugal. Mas qual é a
Portugal?
De cá a Presidente da Comissão
Europeia?
Nosso duplo
não,
Presidente da República.
Não, aquilo que eu quero dizer é que acho que a própria presença da Presidente da Comissão Europeia é uma boa presença no sentido da negociação que nós temos que fazer do pacote de recuperação europeia, que Portugal tem que fazer, por um lado. Por outro lado, de saber se nós temos ou não temos verbas para gastar no que temos para gastar, e eu discordo do Pacheco Pereira de que uma parte significativa dos fundos vai já. Porque
agora temos a Presidente da Comissão Europeia, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro
e o Parlamento.
Porque
eu não acho que o Primeiro-Ministro nem o Parlamento se esteja a admitir das negociações que são necessárias para este Orçamento de Estado. Antes, pelo contrário. Aquilo que eu tenho visto é o Parlamento, através dos líderes parlamentares dos partidos à esquerda, a fazerem negociação desde julho, sistemática com o Governo, para chegarem a um acordo sobre um conjunto de medidas que acham que são absolutamente essenciais. É o que se faz nas negociações, cede-se aqui e dá-se aqui, no outro lado. Uma parte significativa daquilo que foram as medidas de emergência e algumas delas que também vão estar no Orçamento de Estado, de apoio, designadamente na área do emprego, depende dos fundos do SURE, que já tinham sido aprovados na época em momento de emergência. Quanto aos outros, eu não quero acreditar, não quero mesmo, porque não acredito que venha a acontecer, um desbaratar do dinheiro que aí vem, porque a responsabilidade deste ou do próximo governo é uma responsabilidade muito grande. E, portanto, eu espero que a comissão que está prevista existir para a execução dos fundos seja da maior transparência, que se saiba para onde vai e que não seja dinheiro mal gasto. O Lobo Xavier diz que não seja para contratar mais funcionários públicos. Bom, mas se for preciso reforçar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, nós não podemos gastar estes dinheiros. Eu acho que devemos. Se pudermos, sim. Se tiverem cabimento nestas verbas, claro que sim. O que eu acho é que sistematicamente, nas vésperas do orçamento, e daqui a uma semana e meia teremos o orçamento entregue na Assembleia da República, estamos sempre ansiosos se vai haver, se é desta que não se entendem.
Fiquei sem perceber se a paz política pode valer um preço, porventura, excessivo, que não existiria noutras circunstâncias, a não ser por esta, que é: não vamos estar sujeitos aos limites da União Europeia.
É evidente que isso nos alivia um bocadinho aqui, como é evidente, não temos a pressão do déficit em cima de nós. De resto, ainda agora, esta noite, Espanha veio avisar que está completamente liberta desse constrangimento.
E a paz política
agora,
vale isso?
O que eu acho que a paz política... O que é preciso para a paz política não é para a sobrevivência, eu já disse isto esta semana, não é para a sobrevivência de um governo. É para que nós consigamos dar as respostas que são necessárias dar neste momento em que há pessoas que estão desempregadas, a pobreza está a subir e que nós temos que reforçar também os nossos serviços públicos que também não estão a responder na totalidade às exigências e às necessidades do atual momento.
Qual é a sua discordância essencial, Pacheco Pereira?
Qual das discordâncias?
Então são muitas, hoje são
algumas. Não, vamos lá começar primeiro com uma questão do Presidente da República. O Presidente da República é, e tem a obrigação de ser, e é uma das pessoas mais bem informadas do país. Portanto, sabe tudo sobre as negociações. das duas uma. Ou quando ele fala é porque as negociações estão a correr mal, o que eu duvido, ou porque fala para pressionar o PS. Não é para pressionar nem o PC, nem o Bloco de Esquerda.
E para pressionar o PS em que sentido? De ser mais gastador ou de não exagerar?
Não, pressionar o PS para garantir essa paz política e essa estabilidade. Eu não estou a ver o Presidente da República convencido, quer dizer, tenho em muito melhor conta do que considerar que ele está convencido que as suas intervenções pressionam o PC e pressionam o Bloco de Esquerda. Não pressionam de todo. O único que ele é capaz de pressionar diretamente é o PS. E ele está, provavelmente, muito bem informado sobre o decorrer das negociações. É por isso que eu acho...
A disponibilidade... Desculpe só interromper. O facto de se falar que o PSD pode, à última hora...
O problema do PSD é diferente.
Não, mas isso pressiona o Bloco e o PCP. Isso pressiona o Bloco e o PCP.
Pressiona, embora também não me pareça que o Bloco e o PCP tenham muito medo da possibilidade de um governo PS-PSD nas atuais...
De um governo, não. De um voto que viabilize.
Está bem, mas aqui há votos que prendem e há votos que prendem menos. Mas isso é outra discussão a ter. O que é que se passa? É evidente que ninguém está contra medidas sensatas que é suposto o próprio governo tomar. O problema é saber... Vamos lá ver. Quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, quer o PS, funcionam como, também como grupos de pressão e grupos de interesse. Quando nós analisamos que grupos de pressão e grupos de interesse é que cada um representa, como aos outros partidos políticos, nós verificamos que há uma pressão sobre determinados aspectos do orçamento.
Claro, claro.
É evidente.
O Bloco de Esquerda é uma espécie de sindicatos precários, portanto vai certamente concentrar grande parte das reivindicações em transformar o trabalho precário num trabalho não precário, quer dizer,
e
igual...
E sabe que há um conjunto de medidas para combate à precariedade neste orçamento.
Uma coisa é o combate à precariedade, outra
coisa
é... Certo,
mas é a transformação do precário em...
E, portanto, é natural que aí haja uma série de reivindicações dessa natureza. O PC, quer dizer, o PC tem um grande lobby sindical que é a CGTP, e, portanto, tudo que é respeito a direitos laborais, ao poder
acordos
dos sindicatos dentro das empresas, contratos coletivos, vão estar na mesa. Isso em si não haveria mal nenhum, nem de parte de um nem de outro. O problema é saber até que ponto há desequilíbrios concretos no funcionamento do orçamento e no gasto dos dinheiros públicos por causa dessas pressões, como há por parte do patronato.
Claro.
Quer dizer, semana passada, eu chamei a atenção, basta ler na imprensa económica para ver a fila dos lobbies para irem buscar os dinheiros europeus. Portanto, já está lá tudo em filinha, está a banca, estão as grandes empresas da...
Coitada da banca.
Sim, a banca não pediu um reforço para o Fundo de Resolução.
Não, a banca
não.
Nada disso, nada disso.
Não pediu. Não pediu. Um conjunto de grandes empresas... Já chamaram a atenção da importância estratégica dos seus setores. As pequenas e médias empresas, a mesma coisa.
Sim, natural.
O que é natural em democracia? A defesa dos interesses é natural em democracia. O que não é natural em democracia é que, para obter um resultado político determinado, se tomem medidas que são irracionais, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político. Agora, eu bem sei que nós não somos donos de nós próprios.
Sim,
pois, mas é que eu não aceito isso com essa displicência por uma razão.
Mas eu não sou...
Porque a experiência dos fundos anteriores foi atirarem-nos com uma enorme quantidade de dinheiro para coisas que não serviram.
E foi traumático,
para nada.
Não isso. Serviram para nada. Mas eu estou de acordo consigo, por isso é que eu lhe estou a dizer que eu acho.
Portanto, uma parte
e tem que haver
desta maneira, outra parte é coisas...
Pode haver todas as reivindicações, mas tem que haver bom senso. Eu, quando comecei os meus primeiros tempos na política, lembro-me bem dos fundos europeus que entraram para a formação de trabalhadoras e da forma como foram gastos e mal gastos.
Sim.
Da forma como
e
se,
agora vai ser
como se investiu num conjunto de infraestruturas, umas mais necessárias do que outras.
Já percebemos o ponto.
E, portanto, aquilo que eu acho é que tem que haver bom senso e rigor na aplicação dos fundos.
É preciso cuidar também com essa história de que o dinheiro foi todo mal gasto.
Até eu não estou a dizer que foi todo.
Há bocado cruzámos aqui com o professor Augusto Mateus, que fez um estudo onde mostra uma série de erros, mas mostra uma série de acertos.
Mas eu disse isso.
Uma das razões foi garantir que o subemprego não era desemprego. E há momentos em que isso tem um papel social. Mas não é outra coisa. é transformar o desemprego em subemprego com os fundos comunitários, foi o que aconteceu.
No já lá vão 30 minutos de programa, prometemos okay. Um segundo tema, a entrevista do embaixador norte-americano em Lisboa.
Estou cheio de sono.
Exigindo que o nosso país escolha se quer estar com os aliados ou com a China. Entretanto,
mais aliados.
Já ouvimos aqui na TVI o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, dizer que o incidente, não há uma palavra muito aceita na diplomacia, são circunstâncias ultrapassadas. Foi exatamente esta a expressão que utilizou o ministro. Eu gostava que me explicasse o que isto quer dizer exatamente. São circunstâncias ultrapassadas.
Eu acho que ontem na TVI perguntaram ao senhor ministro dos Negócios Estrangeiros o que é que isso queria dizer e ele explicou que estava resolvido, que tinha estado a tarde toda com o senhor embaixador a trabalhar para a vinda do senhor secretário de Estado da Economia esta semana a Lisboa e, portanto, presumo que queira dizer isso, as circunstâncias estarem ultrapassadas.
Portanto, isso significa que Portugal, afinal, já não tem de escolher entre os aliados tradicionais e a China.
Eu, se calhar, nunca teve que... Não era isso que estava em cima da mesa. Eu acho, aliás, que o senhor embaixador dos Estados Unidos, com esta entrevista, confunde duas coisas. Confunde parcerias comerciais que existem entre Portugal e a China e confunde aquilo que têm sido as alianças de Portugal ao longo dos anos, em primeiro lugar com os europeus e também com os países da NATO. Essa é a nossa política de alianças, tem sido há muitos anos.
Estas parcerias comerciais não têm implicações do ponto de vista geoestratégico, por exemplo? Levaram, nomeadamente, a embaixadora a essas coisas?
As nossas relações comerciais com a China não começaram agora, têm longos anos, e há, aliás, um desequilíbrio enorme nas nossas relações comerciais. Se nós olharmos para aquilo que são as exportações e importações, nós importamos o dobro do que exportamos para a Índia, e isto tem que ser reequilibrado até pela posição que nós temos. Por outro lado, a própria União Europeia tem feito um esforço no sentido de melhorar os acordos comerciais com a própria China. A China tem vários investimentos em Portugal, que alguns deles, EDP ou REN, que vieram no tempo da Troika e foram ficando. Os dois casos que o Sr. Embaixador dos Estados Unidos coloca, o Porto de Sines e a extensão do Terminal 21 no Porto de Sines. O Porto de Sines é um porto estratégico em Portugal. É, aliás, considerado a porta atlântica do país, cujo concurso é público, está aberto. Está aberto a alemães, a franceses, a espanhóis, a norte-americanos, a chineses, a todos. É um concurso aberto, não tem uma nacionalidade. E tem também, que é o medo que o Sr. Embaixador diz nesta sua entrevista, que não possam atracar aqui os navios norte-americanos. Bom, isso também está excluído neste concurso, e tem uma cláusula que o exclui mesmo. Agora, o que a mim me espanta nisto, e acho que este é um episódio que não devemos dar assim uma importância maior...
A opção pelo 5G, para si, tem exatamente a mesma importância.
A opção do 5G
é uma
opção. Eu ia falar na opção do 5G para lhe dizer. A opção do 5G é uma opção muito importante e que, nas relações comerciais, matérias desta natureza e com a sensibilidade das comunicações que temos, têm que estar salvaguardados um conjunto de pressupostos. Bem, não se conhece que o Estado português não salvaguarda a privacidade, não salvaguarda a proteção de dados, não salvaguarda um conjunto de valores a que está obrigado também no âmbito da União Europeia. Portanto, eu diria que o que mais me preocupa é o que não está dito, que é, de alguma maneira, é surpreendente ver vir da administração de Trump um certo modelo de economia que nós víamos na União Soviética. E, portanto, esta ideia das relações têm que ser bilaterais contra o multilateralismo. Esta ideia de que America first, que quer dizer only America, ou America only, que é sozinhos, é uma visão que os Estados Unidos da América nunca tiveram e que neste momento, nestes últimos 4 anos, se deteriorou a política externa dos Estados Unidos, que de resto são um parceiro há muitos anos, um aliado há muitos anos de Portugal e, portanto, não consta que haja más relações entre Portugal e os Estados Unidos.
Lobo Xavier, consegue ver razoabilidade no convite a uma escolha por parte de Portugal?
Não, este convite feito pelo embaixador? Não, é absolutamente inaceitável. Vamos lá ver. O problema, o Portugal tem mais consciência da sua posição geoestratégica do que os Estados Unidos durante a presidência de Trump. Quer dizer, os amigos de Trump são Putin e várias figuras congéneres, têm mostrado uma animosidade ou um desprezo pelos seus aliados europeus. E para Portugal não há dúvida nenhuma, existe um grande consenso que o nosso lugar é ao lado dos aliados, e os aliados são as democracias liberais e não os países dominados por um partido comunista onde a sociedade é totalitária e dominada por um partido único. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. O que há é movimentos de empresas privadas e, porventura, algumas parcerias que eu não conheço. Movimentos de algumas empresas privadas. E uma das... A questão que eu conheço melhor é a questão do boicote à Huawei por alegados problemas de segurança. Quer dizer, não existe nenhum indício, nenhum indicador, nenhuma prova de que existem problemas de rede ou de problemas de segurança com os elementos de rede fornecidos pela Huawei, e dá-se o caso de realmente essa empresa chinesa ser aquela que produz os melhores equipamentos e os mais baratos. E, portanto, qual era a razão? Eu admitia, como no tempo das armas de destruição maciça, eu até admitia, as empresas de telecomunicações portuguesas deviam pensar seriamente, se lhes fosse mostrada alguma evidência de que existem riscos de segurança maiores do que os riscos que existem com a Google, com o Facebook, com os outros gigantes digitais americanos. Ora, sem essa evidência, aquilo que o embaixador está a querer é que as empresas portuguesas façam parte de uma chantagem comercial, da política comercial, que é um pouco política de chantagem com os Estados, com a China. Isto dito, eu devo dizer que isto não é para levar a brincar. Porque os Estados Unidos, estas coisas, não vão com bravatas de que nós somos autónomos e as empresas e nós decidimos tudo. É que os Estados Unidos têm meios, sobretudo têm possibilidade de aplicar sanções que vão muito para lá destas conversas que nós estamos a assistir.
Isso quer dizer que se confia da declaração do ministro português de que são circunstâncias ultrapassadas?
Acho que deve dizê-lo, afirmar a soberania portuguesa, mas acho que deve estar preocupado porque os Estados Unidos estão a aplicar sanções e têm planeado sanções em domínios do digital ou da tecnologia que podem ser muito preocupantes para as escolhas e as decisões de Portugal.
Ficou muito preocupado, por Chico Pereira, quando viu a entrevista do ministro, do embaixador dos Estados Unidos?
Ah, não me surpreende nada. Os embaixadores dos Estados Unidos são normalmente tipos que financiam a campanha do presidente e que são escolhidos, não em função das suas capacidades diplomáticas, mas em função da proximidade política ou com o Partido Republicano ou com o presidente. É um bocado assim por todo o mundo. O que me preocupa é outra coisa. Eu estou aqui com sono porque...
Estive a ver frente a frente. Entre Joe Biden e Donald Trump.
E devo dizer-lhe... Bah, há muito tempo que eu digo e escrevo isto. Acompanhar o que se passa nos Estados Unidos é o mais importante para o mundo todo. É que não é... A gente anda aqui a perder tempo com coisas secundárias. Se o Trump é ou não é reeleito, vai mudar tudo. Se é reeleito, nós vamos ter uma autocracia nos Estados Unidos.
Tal e qual.
Ou seja, um regime não democrático. Ou, pelo menos, de uma democracia muito mitigada. Se não é reeleito, a coisa aí é diferente. E o que acontece, bom, o debate de ontem, aquela violência, as mentiras sucessivas, as ameaças são de facto...
Não aceitar resultados eleitorais.
Não aceitar resultados, aliás, está a fazer tudo para que se perder as eleições, não aceite os resultados, sim, sim. Que é uma coisa gravíssima. Bom, agora, nós também somos muito hipócritas, porque nós... Demos aos chineses coisas que outros países não deram. A REN é de um ponto de vista de segurança, que é talvez o mais importante para um país como Portugal, e no qual nós ainda podemos defender os nossos interesses, é mais grave. E demos a REN aos chineses com a objeção da maioria dos países europeus. E o controle sobre a rede elétrica é um controle estratégico.
Isso e é outra maneira de dizer que a preocupação norte-americana tem algum fundamento? No caso concreto
tem,
atual hoje.
Tem algum fundamento, mas não é...
Estão preocupados connosco? Acha que eles estão preocupados
connosco? Não, eles estão preocupados connosco. Eles não estão preocupados connosco. Eles estão preocupados com eles. E entre eles. E eles estão preocupados com o Trump. E o Trump está preocupado com ele próprio. Esta é a sequência. Mas o problema não é a preocupação connosco. É que, de facto, não há garantias de que algumas tecnologias chinesas não possam implicar mecanismos de controle da privacidade e de controle coletivo da vida pública e de espionagem, dito de uma maneira mais direta. Mas não é essa, quer dizer, o que se passa, a sequência também é esta, o Trump resolveu travar um combate contra as importações e exportações e depois acabou, aliás, por uma situação em que acaba por importar mais do que o que exporta, mas enfim. Começou uma guerra com a China. A China não é o tipo de país com que se faça facilmente uma guerra. Não é o México. Não é, ele nem com o Canadá conseguiu resolver os problemas. E, portanto, o que aconteceu é que aquilo encravou e ele não suporta que a sua autoridade possa ser posta em causa. E então virou-se para as empresas tecnológicas, virou-se para as empresas que têm fábricas na China para voltarem para os Estados Unidos e ele faz bullying. E, portanto, faz uma coisa a todos os azimutes. E, portanto, é sério, estou de acordo com o professor, é muito sério. Se ele perder as eleições, já é um bocadinho menos sério, mas nós não temos muita autoridade para falar sobre os chineses.
Tenho 2 minutos para cada um numa última ronda, Ana Catarina.
Eu partilho da...
Pode escolher ainda entre a entrevista ou comentar o debate...
Não, eu julgo que o debate de ontem deixou claro que se Trump voltar a ganhar as eleições, será uma tragédia para os Estados Unidos. Se neste mandato da administração Trump nós tivemos a saída do Acordo de Paris quando as alterações climáticas estão aí e precisavam de um combate a sério. Numa altura de pandemia temos a saída da OMS porque acha que há aqui uma conspiração que pôs aqui um vírus a circular, ou mesmo quando põe em causa o papel da NATO, a visão da política externa de Trump é uma visão, era o que eu dizia há pouco, é a América sozinha, numas relações bilaterais, com o Putin, tão depressa fala com o Putin, como fala com a Coreia do Norte, mas, dito isto, eu julgo que nós, como Estado português, devemos continuar a ter as nossas relações comerciais com quem quisermos, nos termos em que queremos, e no caso concreto das tecnológicas, eu acho que têm que estar feitas as garantias de segurança, e devemos manter e privilegiar as nossas alianças com os aliados, que são os nossos parceiros europeus e são os membros da NATO.
Os chineses, por exemplo, hoje são parceiros importantes da União Europeia em matéria climática, não é o Trump. É muito mais fácil combinar programas de redução das emissões
que tem sido feito,
e de combate às alterações climáticas com a China do que com o Sr. Trump. Portanto, há coisas... O imperialismo chinês existe, mas é possível, com cuidado, manter algumas relações que, aliás, podem ser positivas e, em alguns aspectos, são positivas para o mundo. Mas o imperialismo existe e é bom ter cuidado com ele. É claro que aquilo, o Pacheco Pereira queria se referir especialmente também à EDP, parece-me, porque o que aconteceu, já falámos aqui, no tempo da Troika, os nossos parceiros europeus da União Europeia não quiseram chegar-se à frente para tomar conta em condições aceitáveis de mercado das empresas que estavam a ser privatizadas. E os únicos que chegaram à frente em condições aceitáveis foram os chineses, gostes ou não. Eu também prefiro...
Hoje não tem um sobressalto, nomeadamente, em relação à rede elétrica nacional?
Não tenho nenhum. Existe um conjunto de acionistas variado, o poder é pulverizado, não existe nenhuma ameaça nessa matéria que me aflija. Mas eu sei que há imperialismo chinês e sei que existe uma estratégia do Partido Comunista Chinês através das suas empresas. E, portanto, eu tenho que estar avisado disso e ter os olhos abertos. Mas também posso tirar partido disso.
Primeiro, eu não... Quer dizer, não é errado usar a expressão imperialismo, mas eu preferia chamar a atenção para o facto de que na China tudo é conduzido pelo Partido Comunista Chinês. E, portanto, é uma estrutura burocrática muito especial de puro poder, que é o Partido Comunista Chinês, que controla tudo. E a maioria das coisas em que os chineses têm um papel importante não podem ser vistas apenas do ponto de vista empresarial ou apenas do ponto de vista capitalista, não é? Têm que ser vistas do ponto de vista geoestratégico. A China é um dos países que está num ascenso geoestratégico, que é isso que fere os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão ao contrário, estão num período de declínio geoestratégico.
Se isolaram?
Se o Trump ganha as eleições, vai acabar com a NATO, ou reduzi-la a uma coisa irrelevante. E o risco de guerra é enorme, seja com o Irão, seja com a Coreia, porque a Coreia ele não resolveu coisa nenhuma, as bombas atómicas continuam lá, não é? Ele agora está muito contente, deixou de haver experiências com os mísseis, em grande parte já não eram precisas. Portanto, o risco de guerra será grande. As alianças, é por isso que dizer, os aliados ou os chineses, quais aliados? Neste momento a NATO, que é uma instituição com um grande relevo na história ocidental, está praticamente morta ou funciona como para os franceses a legião estrangeira, que é para mandar uns soldados para a África levar os meninos para a escola. Mais ou menos, quer dizer, mais ou menos.
Sim. Ok, força à nota.
Está bem,
os nossos aliados são os europeus, obviamente.
Os nossos aliados são os europeus, mas com a NATO não são só os europeus.
Pois não.
São também aqueles que eram antigos países do leste.
Exatamente.
Que
estão hoje
que os Estados Unidos pressionaram para que entrassem rapidamente na NATO e os europeus. Sem dúvida que era relevante que eles entrassem na NATO, mas já não era relevante que eles entrassem rapidamente na União Europeia.
Foi
um
claro.
Dos erros estratégicos que foi cometido, mas enfim.
Aliás, começou mesmo por aí, pela NATO, não Catarina, pela...
Não
sabe dizer que é verdade isto. Nós não podemos olhar para a NATO só como os aliados europeu. Norte-americanos ou europeus. Temos que olhar também para a Europa do Leste, que sob a pressão dos Estados Unidos muita, entrou na NATO muito antes.
Em muitos casos sem ter condições
em muitos casos sem ter condições democráticas não, Romênia, e sem sequer ter entrado e sem sequer ainda ter entrado na União Europeia.
Mas isso foi importante para as mudanças que lá
ajudou a que os processos se democratizassem ou não?
Sim e não.
Mas eu acho que dá para
um
próximo...
Fizeram. E foi importância para as não mudanças ou as mudanças
erradas. Ou as mudanças erradas que se fizeram.
E aqui termina mesmo a Circulatura do Quadrado. Dois, oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se à TV 24 e na TSF. Até para a semana.